UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela Rádio UFMG Educativa e agora no Noite tem informação. O termo tombamento tem relação com a Torre do Tombo, que é o arquivo público português, antigamente o Arquivo Geral do Reino. Nesse lugar eram guardados documentos importantes que deveriam ser conservados. O tombamento hoje coloca sob a tutela pública bens com uma função social, reconhecidos por seu valor histórico, artístico ou cultural. Mas e se esse bem fosse seu? Para falar sobre o tombamento de imóveis particulares, nós convidamos o professor de Direito Administrativo da PUC Minas e procurador da Assembleia Legislativa, Júlio Esteses. E essa entrevista você ouve agora. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada, professor Júlio Esteses. Para começar, professor, quais são os critérios para que um imóvel particular seja tombado?
Na verdade, para que haja o tombamento, o bem deve ter algum tipo de valor que o torne patrimônio cultural brasileiro, né? Esse valor pode ser de diversas naturezas, pode ser arqueológico, pode ser histórico, pode ser artístico, cultural, e, portanto, isso se aplica reconhecer a existência desse valor, que a Constituição diz que é um valor que, de algum modo, compõe, né, a identidade nacional. Isso independe de ser um bem público ou privado, um bem particular, né? Para ser tombado, o pressuposto é que o bem público ou particular tenha esse valor, que se reconheça nele esse valor e determina que ele seja preservado.
Existem classificações para o tombamento, ao provisório, definitivo, voluntário ou compulsório. Você poderia explicar sobre essas classificações e como elas se relacionam com o tombamento de um imóvel particular?
Essa classificação, ela vem em parte do Decreto-Lei 25 de 1927, que é a lei nacional de tombamento, em parte também do que os autores, né, vão convencionando como sendo uma terminologia adotada para proceder a essa classificação. Existe uma primeira, que até você não mencionou aí nesse elenco, que é o tombamento de ofício. O tombamento de ofício é o tombamento que recai sobre bens públicos, né? Agora, em se tratando do tombamento que recai, inclusive, sobre bens privados, aí a gente tem o provisório, que é aquele que ocorre, na verdade, é uma primeira fase do tombamento. Assim que o proprietário é notificado de que o bem está em processo de tombamento, ocorre o que a gente chama de tombamento provisório, porque o processo vai se dar, existe uma cadeia de atos, né, um procedimento administrativo, e nesse intervalo o bem já está provisoriamente tombado, significa dizer, ele não pode alterar o bem, as consequências do tombamento já começam a surgir a partir dali. Agora, pode ocorrer que ao final do procedimento o bem não venha a ser tombado. O procedimento envolve aí uma espécie de contencioso, o particular pode demonstrar que o bem não tem aquele valor que está sendo apontado para ele, e o tombamento, então, não ocorre. Nesse caso, é claro, o tombamento provisório também deixa de existir, né? Então, o tombamento provisório é praticamente, vamos dizer, uma fase do processo de tombamento, como forma de evitar que, durante o processo, o proprietário venha descaracterizar o bem e, afinal, impedir que o tombamento definitivo ocorra. O tombamento definitivo é aquele que ocorre já quando esgotado o processo administrativo como um todo, ou seja, então o proprietário foi notificado, a partir daí dá seu tombamento provisório, ele vai ter a chance de alegar suas razões, se for o caso, se ele entender que deva agir assim contra o tombamento, isso vai aos órgãos competentes para tomar a decisão, existe possibilidade de recurso, e afinal, se o órgão com última palavra, vamos dizer assim, entender que o bem deve ser tombado mesmo, aí nós temos o tombamento que é permanente, que é definitivo, por isso se chama tombamento definitivo.
Professor, em Belo Horizonte, quais áreas o senhor pode citar onde há tombamento de imóveis privados?
Olha, eu particularmente acho que, pelo fato de a gente viver numa cidade que é nova, né? Tem pouco mais de 100 anos, e se comparada com outras cidades ditas históricas, é uma cidade muito nova, a gente tem até pouco tombamento. Eu creio que o poder público aqui em Belo Horizonte, o Conselho do Patrimônio Cultural é responsável por essa parte, né, da competência de proteção do patrimônio cultural, mas a gente tem, claro, alguns tombamentos de prédios públicos pelo seu valor histórico, como o Conjunto da Praça da Liberdade e a Conjunto da Pampulha, Praça da Estação, essas coisas todas. Em relação aos bens particulares, o que a gente mais constata é a existência de antigas residências, né, em bairros que também são bairros mais históricos do início da cidade, então Floresta, o bairro Funcionários, e outros bairros também com essas mesmas características. Então a gente tem aí esse início de atuação que eu particularmente, volto a dizer, considero um pouco tímida do município e dos órgãos de preservação como um todo, porque o tombamento não tem que ser feito só pelo município, ele pode ser feito também pelo Estado, pela União, né, por qualquer esfera da federação. Mas a gente sabe que existem algumas residências em bairros mais tradicionais que, pelo seu valor arquitetônico ou histórico, são objeto de tombamento. Quase sempre com alguma resistência, né? Quase sempre com alguma resistência dos proprietários, dos proprietários particulares, né? Agora, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: se o bem é particular, principalmente se tratando de imóvel, né, e ele tem um valor cultural, é preciso partir do pressuposto que esse bem, ainda que tenha um proprietário, ainda que se situe no plano da propriedade privada, ele é um bem que pertence a todos, no sentido de que a sua preservação como bem cultural, como patrimônio da nação, ela deve ser garantida.
Professor, falando então dessa preservação, qual é o papel dos órgãos públicos em relação a esses imóveis no quesito preservação?
Pois é, a primeira responsabilidade, a meu ver, é detectar a existência desses bens, né? Não deixar que eles vão aí aos poucos sendo demolidos, sendo destruídos. Portanto, detectar quais são, porque também a gente não tem partido do pressuposto que o bem tem que ser centenário, né? Tem que ser uma casa assim, muito antiga. Às vezes o valor arquitetônico, às vezes ela é dos anos 60, por exemplo, mas tem um valor arquitetônico, tem alguma marca especial. E nós estamos falando de imóveis, mas é preciso lembrar que o tombamento pode incidir sobre qualquer tipo de bem. Pode ser uma paisagem, pode ser uma montanha, pode ser um sítio arqueológico, né? Enfim, é mais comum, é mais visível, a gente no dia a dia vê questões mais facilmente relacionadas, até pela polêmica que envolve, em relação a bens imóveis, construções, etc., né? Mas nada impede que seja um bem até imaterial. Então, nesse caso, eu acho que a responsabilidade é essa. Primeiro é detectar, fazer, né, o inventário desses bens, proceder, quando for ao caso, ao tombamento, ou seja, iniciar o processo, normalmente enfrentar a resistência que vem do particular, quando ela é descabida, né? Porque pode ser também que o particular tenha razão, pode ser que ele demonstre que aquele determinado valor que o poder público aponta como presente no bem de sua propriedade, já não exista, porque ele já foi descaracterizado, ou enfim, porque não eu me lembro de uma situação aqui em Belo Horizonte em que houve uma tentativa de tombamento de um imóvel, salvo engano, aqui no bairro de Lourdes, em razão de ter sido ocupado ou ter sido residência de uma figura notável. E o proprietário demonstrou que não, que aquela figura, aquele personagem histórico jamais tinha residido naquele imóvel. Então tem também essa possibilidade do proprietário demonstrar que o tombamento não procede. Agora, as responsabilidades são essas: detectar, fazer o tombamento, e uma vez que o tombamento é feito, ele traz uma série de consequências. Consequências que se aplicam ao proprietário, né? Primeiramente, no sentido de ter que preservar o bem, não poder, como diz o decreto 25, não poder demoli-lo, mutilá-lo, destruí-lo, né? Enfim, a obrigação de preservá-lo. Mas também há, e outras que surgem, a obrigação de comunicar ao poder público a necessidade de fazer reformas, a comunicar ao poder público possível transferência do bem de local, o seu desaparecimento, se for o caso, né, de um bem móvel, pedir licença para retirar esse bem do país, o que pode ocorrer apenas em algumas hipóteses que a lei determina, e principalmente essa competência de avisar ao poder público que o bem precisa de reformas, que o bem precisa de cuidados e que o particular não pode fazê-lo. Porque quando ele pode fazer, a lei é clara, a obrigação é dele. É ele que tem as suas despesas, né? Portanto, assumindo os custos, é ele que tem que fazê-lo. Se, no entanto, ele demonstra que não tem esse recurso, que ele não pode arcar com as obras, vamos dizer assim, de preservação, aí ele deve notificar o poder público que passa a ser o encarregado de fazer essas obras. Então, essa é outra responsabilidade importante do poder público, né? Quando é constatado que o particular não tem como fazer a preservação, essa obrigação se transfere para o poder público. No mais, é importante dizer que, ao meu ver, a principal responsabilidade é fiscalizar. Numa primeira etapa, como eu disse, é detectar a existência desses bens e tomar providências em relação a eles, se for o caso de tombar, proceder ao tombamento. E uma vez que o bem é tombado, fiscalizar. Porque de nada adianta tombar se o particular se sente à vontade para destruir, para, enfim, caracterizar o bem, e o poder público não toma nenhuma providência, não impõe nenhuma sanção, né? Então, a fiscalização também é uma obrigação muito relevante do poder público no que diz respeito à preservação desse patrimônio cultural tombado.
Professor, nós falamos sobre essas reformas, a descaracterização desses prédios. É possível realizar reformas em um imóvel tombado? Como é que se dá a autonomia do proprietário quando o seu imóvel é tombado e ele deseja fazer uma reforma?
Sim. Existem, além daquelas que nós falamos, né, que são classificações mais teóricas, existem várias espécies de tombamento também no que diz respeito ao efeito que ele traz para o bem, né? Então a gente tem tombamento que é só de fachada, né? Tombamento que é externo e interno, tombamento de volumetria, que significa dizer apenas o volume do bem não pode ser alterado. Enfim, é preciso ver em cada caso que tipo de tombamento, que tipo de restrição está sendo feito, né? Porque vamos supor que o tombamento se refira apenas à parte externa do imóvel. Ora, se ele não atinge o interior, eventualmente até porque o interior já foi descaracterizado, então é claro que esse particular pode fazer reformas internas, o que ele não pode é alterar, vamos dizer, a fachada ou só o telhado, enfim, alguma coisa assim, né? Se o tombamento alcança o imóvel como um todo, na sua parte externa, na sua volumetria, no que diz respeito às características internas de pintura que ele tenha, de tipo de assoalhas, a coisa toda, então a reforma só poderá ser feita, na verdade, com vistas à preservação do bem. E é claro que, principalmente imóveis antigos, surgem problemas, infiltrações, etc. Quando o particular se vê numa situação como essa, em que ele tem que proceder a algum tipo de obra, de reforma, ele, antes de mais nada, deve comunicar ao poder público responsável pelo tombamento, né? Porque essa obra terá que ser acompanhada, terá que ser fiscalizada pelo poder público, né? Então, não é incomum que a gente veja um imóvel na cidade que é antigo, que supostamente é tombado e que está em reforma. Mas se a gente prestar atenção, vamos ver que tem ali uma plaquinha, a placa, né, alusiva à reforma, e a placa também do Conselho do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte que acompanha. Eu estou dando um exemplo de um tombamento municipal, mas poderia ser, por exemplo, um acompanhamento feito pelos órgãos responsáveis pelo tombamento em nível estadual, que no caso aqui de Minas Gerais é o IEFA, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, né? Então, na verdade, não é que não possa fazer obra, né? A obra pode ser feita, pode ser maior ou menor, dependendo da necessidade e dependendo também do tipo de tombamento que o bem recebeu, mas o importante é que a necessidade de se fazer a obra seja comunicada ao poder público e o poder público, assim, cientificado, faça o acompanhamento dessa reforma.
Professor, para fechar a nossa última pergunta, tombar um imóvel quer dizer em algum momento desapropriá-lo? A propriedade de um imóvel pode se alterar após um tombamento?
Não, não. É verdade que entre os instrumentos de intervenção que o poder público dispõe, né, está também a desapropriação. Mas desapropriação é algo diferente de tombamento. Né? Também é verdade que o valor histórico de um bem particular pode ser tão grande, pode ser tão relevante, que leve o poder público não apenas a tombá-lo, mas também a desapropriá-lo, no sentido de que a preservação deve ser feita pelo próprio poder público diretamente, enfim. Nada impede, por exemplo, como aconteceu, se não me engano, lá em Itabira, com um imóvel arquitetonicamente muito importante e que foi a residência do poeta Carlos Drummond de Andrade, que mais apenas do que tombar, o poder público venha a desapropriar, porque aquela casa foi transformada num centro cultural, num museu, enfim, é um bem público agora aberto ao uso da coletividade. Né? Mas o simples tombamento, ele não se confunde com a desapropriação. Né? Na verdade, o poder público desapropria quando ele precisa do bem, seja para fazer uma obra, seja para até para destruir esse bem, jogar no chão, fazer ali uma estrada, uma rodovia, uma rua, né? E nada impede que ele desaproprie também em razão do valor cultural. Se estamos tratando só do tombamento, o tombamento não interfere na propriedade no sentido de retirá-la, ele não suprime a propriedade. O proprietário continua com os direitos, né, com as faculdades próprias do domínio, isso é, ele pode usar, gozar, fruir do bem, tirar seus frutos, né, pode dispor dele, isso é, pode alienar, doar para alguém, vender, etc. Só que ele tem que, na verdade, ele faz isso tudo com as restrições decorrentes da preservação que ele é obrigado a fazer. Né? Além de outras também, por exemplo, um proprietário de um bem tombado, nada impede que ele venda esse bem. Mas ao vender, diz a lei que ele tem que dar preferência primeiro para o poder público. Antes de vender pelo preço de mercado, ele deve ofertar esse bem primeiro para o poder público. Se o poder público recusar a aquisição, é que ele pode, então, vender para quem ele quiser. Né? Mas o importante é que são instrumentos diferentes de intervenção. Então, tombar não significa desapropriar. E se o tombamento é feito de uma maneira que ele acaba retirando o conteúdo econômico do bem, a restrição é tanta que o proprietário não pode fazer nada, tem se reconhecido que, nesse caso, o poder público não está tombando. Na verdade, ele está desapropriando. E o particular pode obrigar o poder público a pagar o valor do bem, dizendo, não, você não está apenas tombando, você está tirando o bem da minha propriedade. Né? Isso se chama desapropriação indireta, é uma hipótese de desapropriação indireta. Mas, vamos dizer, dentro da sua regularidade, da sua aplicação normal, o tombamento significa apenas que o poder público está dizendo para o particular, olha, você tem que preservar esse bem. E isso é muito diferente de desapropriar.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, professor Júlio Esteses.
Eu é que agradeço, é um prazer.
Você ouviu a entrevista que eu fiz mais cedo com o professor de Direito Administrativo da PUC Minas e procurador da Assembleia Legislativa, Júlio Esteses. Nós conversamos sobre o tombamento nos casos de imóveis particulares. O órgão que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro é o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é vinculado ao Ministério da Cultura. Estão sob a tutela do IFAM os bens tombados, móveis e imóveis, como conjuntos urbanos, edificações, coleções e acervos, equipamentos urbanos e de infraestrutura, paisagens, ruínas, jardins, parques históricos, terreiros, entre outros. Para saber mais informações sobre bens tombados, visite o site do IFAM, www.portal.ifam.gov.br.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.